Boa noite, Miguel.
Dia, José Alberto.
Tivemos hoje uns inéditos momentos de tensão no Parlamento, a propósito do debate das propostas do Chega para as forças de segurança e devido à convocatória que André Ventura fez para que os polícias comparecessem nas galerias para acompanhar o debate, sabendo-se, como se confirmou, que as propostas iriam ser chumbadas, desde logo porque há negociações que estão ainda em curso. E isto a propósito do subsídio de missão. Viste o debate?
Eu vi até onde a minha paciência aguentou, porque eu já não tenho grande paciência para ver deputados aos berros e para ver um festival de demagogia à solta e, portanto, aguentei o que pude, uma hora e meia por aí.
E não viste argumentação...
Vi o princípio.
Racional?
Racional. Francamente, acho que não vi. Mas deixa-me voltar à convocação do Chega para os polícias, que felizmente foi descartada pela maioria dos sindicatos. E estavam lá... talvez 1000 polícias, não sei quanto é que estiveram hoje.
Tem umas largas centenas.
Largas centenas, não sei se de folga, se de baixa, se de férias, não sei qual era o regime que estava lá, mas estavam. Felizmente portaram-se pacífica e ordeiramente, porque a convocatória em si e o ambiente que se queria criar fez-me lembrar o cerco da Constituinte em 1976, quando o PCP convocou os seus sindicatos, era de construção civil basicamente, para sequestrar os deputados. Uhum. Que é o sequestro sobre o poder legislativo. Foi uma tentativa de intimidação que hoje também aconteceu. Estamos a ver aqui as imagens da altura. Não é nada de comparável, obviamente, com hoje. Como disse, sim, claro. Felizmente os polícias tiveram juízo suficiente para suportar ordeiramente, ao contrário do que aconteceu no Capitólio, quando foi do debate de Montenegro com Pedro Nuno Santos, que aquela manifestação de polícias de camisa negra arrepiou-me. Eu não sei se os polícias sabem historicamente o que é que significa as camisas negras, mas se não sabem, deviam se informar.
Falamos dos camisas negras italianas.
Exatamente, falamos do nascimento das tropas de choque fascistas de Mussolini em Itália. E a última coisa que eu queria no meu país, na minha democracia, era ver polícias identificados com forças de extrema-direita vestidos de camisa negra. Portanto, hoje foi completamente diferente, felizmente, mas... da parte do Chega, o essencial manteve-se. Foi uma tentativa de intimidação convocada por apoiantes que vindos de fora sobre o poder legislativo. Isto para um grupo parlamentar é extremamente grave. Isto, eu acho que uma coisa é...
Estás a falar para o grupo parlamentar do Chega?
Do Chega, exatamente. Uma coisa é as pessoas irem assistir aos debates, querem, os médicos vão assistir aos debates sobre saúde, os enfermeiros, os engenheiros sobre construção civil, tudo bem. Outra coisa é esta tentativa, nos moldes em que o Chega fez, de ter uma força de pressão ali, uma bancada após aplaudir dentro e fora, e ainda por cima, depois criando um incidente que não tinha razão de ser, dizendo que os polícias não estavam a dificultar a sua entrada. Uhum. Para quem estava a controlá-los eram polícias também, como estão sempre na Assembleia da República, seguindo os procedimentos normais. Mas pronto, vamos ao essencial da questão. Que é a reivindicação das polícias.
Mas deixa-me só colocar-te aqui uma questão prévia que tem a ver com o que disseste. Tu disseste que não querias ver a democracia portuguesa, na democracia portuguesa, as forças de segurança ao lado de movimentos extremistas de direita.
Nem ao lado de partido político nenhum. Porque eu estou ao serviço da República e da democracia.
Mas há um envolvimento assumido e público e crescente, que não vem de agora, Movimento Zero.
Sim, sim.
Desde logo que o André Ventura invocou no vídeo que fez para convocar os polícias para o Parlamento nas redes sociais, portanto, o Chega assume-se aqui como uma espécie de ultra-defensor das pretensões legítimas de todas as forças de segurança, colocando-se do lado de um valor muito...
A ordem.
A lei e a ordem, não
pois.
É? E nós sabemos que aqui se dá muitas vezes.
Sim, mas assim, a ordem é aquela que se baseia na lei. Não é aquela que é feita fora da lei. E, portanto, os polícias que têm, por estatuto, menos direitos, por exemplo, não podem pertencer, não podem ser filiados em partidos políticos, não podem ter carreira política, não podem fazer greve, não é? Uhum. Faz parte do estatuto deles.
E bem.
Agora, o que caracteriza um polícia, aquilo que a mim, como cidadão, me dá confiança num polícia é saber que ele está ali a defender a legalidade e o Estado de Direito, em qualquer circunstância. E que toda a sua atuação na via pública ou dentro da esquadra é obediência ao Estado de Direito. Não é obediência nem ao Movimento Zero, nem às proclamações de Sr. Ventura, nem a servir projetos políticos de duvidosos. Duvidosos, não. A gente sabe qual é o objetivo deles.
Mas olhemos então para a questão de fundo, que a questão de fundo tem a ver com as condições de remuneração das forças de segurança, destes profissionais, e a equiparação com os agentes inspectores da Polícia Judiciária, que foram aumentados pelo governo anterior. O que é que te parece esta reivindicação dos polícias, guardas prisionais, toda a gente?
Bom, obviamente, eu acho que eles ganham pouco, mas todos os portugueses ganham pouco. Agora, a função pública este ano tem um aumento de 6,6%, toda ela, que abrangiu todos estes corpos de segurança, mas os bombeiros já tiveram em cima disso 11,5%, os guardas prisionais 18%. E a PSP e GNR, com os 300 euros que o governo dá, é um aumento de 13% em cima dos 6,5%. Se forem até aos 400, é um aumento de 17%. Pedro Nuno Santos diz que o governo falhou as negociações, que foi um fracasso. Eu acho que não. O que o governo fez foi fazer negociações. E foi até ao ponto em que achou que orçamentalmente podia. Isso não é um falhanço.
E parece que agora, Luís Montenegro fez bem.
Uma coisa, o ponto de partida dos sindicatos era 400 euros. O do governo era 100 euros, que era o que eles já tinham do governo anterior. O governo já subiu 200 euros. Portanto, já subiu duas vezes, três vezes, aquilo que os polícias reivindicavam. Mas os polícias não baixaram ainda um cêntimo dos 400 euros. Continuam agarrados àquilo. Quanto é que isso custa ao país? Isso custa 123 milhões por ano, os 300 euros. 123 milhões por ano. Agora, porquê que eu não acho justa a reivindicação de equiparação à PJ? Os inspectores da PJ são todos licenciados. Não têm outros suplementos como a PSP, que tem 8 suplementos mais. Esses 8 suplementos significaram em 23, 170 milhões ao Orçamento de Estado. Fazem serviços remunerados, que a PJ também não faz. E em termos de risco não é comparável. Desalberto, ontem a PJ fez uma operação, que pouca gente reparou, mas foi ali na Parque Expo em Lisboa, prendeu em dois prédios diferentes dois grandes criminosos internacionais que estavam a ser procurados da Holanda. E isso é uma operação de alto risco. Isso, felizmente, não cabe à PSP, cabe à PJ.
Sim, mas é inquestionável que enfrentam riscos de vida permanentes, não em tudo, mas muitas vezes.
Não em tudo, mas muitas vezes. Mesmo assim, nos últimos 20 anos morreram, em média, entre GNRs e PSP, 1,5 por ano. Não devia ter morrido nenhum. Agora, não há nenhum país do mundo que tenha esta média. Nenhum. Nós somos um país seguro. Em parte deve-se à polícia, em parte deve-se aos cidadãos, à maneira de ser dos cidadãos.
E parece que Luís Montenegro fez bem ao ter dito, da maneira que disse esta semana, que nem mais um cêntimo para as forças de segurança.
É evidente que a frase dele não facilita o processo negocial.
Parece um bocadinho impiedosa, não é?
Não é impiedosa. É de quem começou a fazer contas, finalmente, e percebeu que não vai haver dinheiro para todos. Não vai haver, não é possível. Não é possível. A seguir vêm os médicos, a CP também já está a ameaçar com greves. Quer dizer, é toda uma cadeia que não tem fim. Agora, José Alberto, eu acho que o problema, que a origem do problema é o seguinte, é a função pública não ser toda remunerada, ter por uma tabela única e cada setor tem os seus subsídios. E é difícil de saber quanto é que cada um ganha ao certo. Porque uns têm subsídio disto, outros têm subsídio daquilo. Eu sou contra isso. E, sobretudo, custa-me engolir que haja um subsídio para as pessoas fazerem aquilo para que foram contratadas. Por exemplo, os bombeiros para apagar fogos, a polícia para andar nas ruas ou estar na esquadra, os militares pela condição de militar. Quer dizer, eles escolheram essa profissão. Eles sabem quais são as condições dessa profissão. Não podem depois pedir um subsídio por estar a exercer essa profissão, não é? Mas o que estaria aqui certo era haver uma tabela remuneratória que comparasse as coisas, não é? Que comparasse, fosse igual para todos.
Sim. Nós aqui na redação já tivemos várias vezes dificuldade a propósito de várias carreiras da função pública, nomeadamente os médicos, de chegar a uma conta que é qual é que é o salário médio de um médico. É muito difícil fazer esta conta.
É muito difícil.
Miguel, avançamos?
Mas sabemos qual é o salário médio de um PSP. Sem nenhum suplemento, sem serviços remunerados, foi em 23 entre 1.200 e 1.500 euros. É baixo. O que eu acho é que este devia ser subido, mas acabava-se com os suplementos. Porque a polícia ter suplementos por estar na esquadra ou por estar na rua não faz sentido, então onde é que eles vão estar?
Muito bem, Miguel. Temos tido eleições estranhas em vários países, vamos ter uma ainda mais estranha de todas
no
final do ano.
Tu disseste, abri o jornal, nós... Entre hoje e domingo votam 100 milhões de europeus, 50 em França, 50 em Inglaterra, e em novembro votam os americanos. São três eleições decisivas em três democracias determinantes para o que chamamos o mundo ocidental. As três. E pode ser que não venhamos a ter eleições antecipadas em Espanha pelo andar da carruagem.
Sim. Bom, em relação a estas no Reino Unido, onde, enfim, não há tanto a ameaça dos extremismos, mas há aqui uma surpreendente...
Há. Não há. Não, é surpreendente.
O que é surpreendente é a escala.
É uma eleição sem ameaça de extremos.
Mas é a escala da derrota dos conservadores ao fim de tantos anos de poder e a vitória dos trabalhistas, que a última vez que estiveram no governo ainda tínhamos o Reino Unido na União Europeia, enfim, o mundo era completamente diferente, não tinha havido pandemia, não havia nada.
Era um mundo previsível. Era outro. Agora, o mais impressionante para mim é isto. Há 5 anos atrás, em 2014, em 2019, o Jeremy Corbyn liderava os trabalhistas, apresentou um programa radical. Era uma catrefada de impostos sobre toda a gente. Resultado, teve a pior eleição da história do Partido Trabalhista. 5 anos depois, os conservadores estão à beira de ter o pior resultado da sua história, inclusive do próprio Primeiro-Ministro não ser eleito no seu círculo eleitoral, o que seria absolutamente inacreditável. É preciso explicar aos espectadores que em Inglaterra o sistema, ao contrário da França, em que há 2 voltas, porque é preciso ter mais de 50% para passar à primeira volta, e por senão à segunda volta, já lá vamos. Em Inglaterra, the winner takes all, como se diz, ou seja, o vencedor leva tudo. Podem concorrer de 6 partidos do mesmo círculo uninominal, um que tenha 20% e que esteja à frente do que tem 19,5%, o lugar é dele. Portanto, isto faz com que estas eleições sejam muito curiosas, até do ponto de vista da campanha eleitoral. Tu repara que não há comícios nem arruadas em Inglaterra.
Pois não.
Há o porta-a-porta, o primeiro-ministro vai a um talho, o líder da oposição vai tirar bicas para um café, etc. Claro que as televisões estão lá. Eu não sei se tem que ver com a fleuma inglesa, a célebre fleuma inglesa, que eles acham que é ridículo andar em arruadas e comícios, não sei. É um bocadinho a história do Lorde, que a primeira vez teve relações sexuais, que contava aos amigos no dia seguinte. A posição é boa, o movimento é que é ridículo. Pronto, eu não sei se eles também acharam o mesmo das campanhas eleitorais dos latinos, como nós. Sim. O que é facto é que o círculo uninominal também ajuda a isso, porque este é o deputado do bairro X de Londres, pronto, e ele tem que bater a gente toda ali à volta.
E era isso que tu gostavas de ver também, por exemplo, em Portugal?
A discussão é muito... Tem pano para mangas, eu acho que isso dava um programa inteiro discutir isso.
Vamos ver o que é que acontece nas eleições, só vamos ter projeções mais logo à noite, mas está a anunciar-se uma mudança significativa no rumo político.
Só dizer uma coisa, é engraçado como o Brexit não entrou de todo nesta campanha. Não entrou porque os conservadores perceberam que o Brexit foi um falhanço, não aconteceu nada do mundo maravilhoso que eles previam, portanto têm pudor em falar do assunto. E os trabalhistas não falam do Brexit, embora muitos deles sejam do Remain, anti-Brexit, porque vão receber muita gente que vem do Partido Conservador e que votou pelo Brexit. Porque eu vi uma sondagem muito curiosa, os que vão votar hoje no Labour, só 5% é que votam por causa do programa do Labour. Há 50% que votam porque estão fartos dos conservadores. Mas não, estão fartos de 14 anos.
Em França, temos a segunda volta no domingo, como dizias, e ainda não se percebeu o que é que vai verdadeiramente acontecer, quem é que domingo à noite ou na segunda-feira de manhã nós podemos ter a reivindicar a nomeação para governar o país?
Há uma coisa que talvez já tenha ficado esclarecida a partir de terça-feira, porque com o tal sistema que eu disse, que é preciso 50% a mais para ganhar a primeira volta, dos 576 círculos eleitorais franceses, só 76 é que elegeram à primeira volta um deputado. E íamos ter 200 e tal disputas a 3, até disputas a 4, etc. Elas foram imensamente reduzidas porque aquilo que ele chamou a Frente Republicana, que vai desde a direita moderada do Macron até aos socialistas da França em submissa, se juntaram e começaram a desistir, onde um estava mais forte que o outro desistiu, onde estava em terceiro lugar, desistiu a voto que estava em segundo ou em primeiro. E isso, aparentemente, retirou a possibilidade de maioria absoluta ao Frente Nacional de Le Pen. Portanto, aparentemente, essa questão está fora de coisa. Agora, para ter a maioria, são precisos 282 deputados, se não estou em erro. E a senhora Le Pen diz que, se tiver entre 250, a partir de 250, que ela quer governar e vai procurar acordos. Abaixo disso, será a esquerda e os republicanos de Macron que terão uma maioria. Será que eles se entendem? Bom, é difícil, até porque a esquerda é liderada por o Jean-Luc Mélenchon, que é o dirigente da Frente Submissa, e há mais gente em França que detesta o Mélenchon do que detesta a Frente Nacional.
Uhum. Portanto, está tudo em aberto para domingo
e
para o próximo capítulo deste país, que é crucial para o funcionamento da política e da economia europeia.
Está tudo em aberto, aparentemente, nem sequer se exclui a hipótese de não se conseguir formar um governo homogéneo. O presidente chama-se a formação de um governo dos chamados homens bons. Nós já tivemos isso no tempo do ianismo, quando o Yanis era presidente da República e formou três governos assim dele, queiram todos. É uma hipótese. Agora, que a França vai ficar irreconhecível, diferente e dificilmente governável, não há dúvida.
Miguel, queres acrescentar algo mais depois do que vimos, estando a falar de eleições em democracias cruciais, antecipando a discussão do que está a acontecer nos Estados Unidos sobre se Biden está ou não está apto a desempenhar?
Ele vai dar esta noite uma entrevista à ABC, à televisão americana, que vai ser crucial.
Sim.
Eu acho que vai ser mesmo o teste de algodão, embora eu acho que já não é preciso nenhum teste de algodão, aquilo foi patético, foi mesmo patético. Eu acho que ele não está em condições de se candidatar e, sobretudo, se pensarmos que será eleito com 82 anos, ele não vai estar capaz durante 4 anos de governar os Estados Unidos, caso vença a eleição. Mas há muita gente dentro do Partido Democrata que acha que ele é o único ainda capaz de vencer Trump. Eu, depois do debate que vi semana passada, acho impossível.
Mesmo que todas as análises indiquem que Trump, estando mais, enfim, mais jovial, apesar da diferença de idade ser de 2 anos...
Ele injeta células de macaco, de certeza, ali um mistério qualquer, porque ele está mais novo do que estava há 4 anos.
Sim, parece, por vezes. O problema é que ele mentiu, e mente consecutivamente.
Só uma vez foi problema para o Trump.
Mas devia ser um problema
para
os eleitores americanos.
A gravidade da coisa é que ele chegou a um ponto em que sabe que mentir é absolutamente indiferente.
E
não
lhe
custa um único voto.
E agora é inimputável.
E depois da sentença do Supremo Tribunal dos Estados Unidos no outro dia, que diz que tudo o que o Presidente fizer, estando no cargo, tem imunidade absoluta. Portanto, se ele for eleito Presidente e mandar matar o Biden, tem imunidade. Pode fazer tudo.
Ficaste, portanto, mais pessimista em relação ao que vai resultar em novembro nos Estados Unidos.
Completamente.
Miguel, vamos ver qual é o nosso estado de espírito daqui a uma semana. Voltas na quinta-feira com a quinta coluna. Nós ficamos por aqui neste jornal. Boa noite.